na Zona Azul, vaga do idoso e outras, paga normalmente ou é gratuitamente? Por favor, informa aí como é.
Rádio Povo, a sua sintonia em primeiro lugar, em primeiro lugar. O que acontece de importante no Brasil e no mundo passa por aqui. Primeira página.
Sete e trinta e dois, olha a hora, em Feira de Santana, na Bahia, a cidade que mais cresce no Brasil, 7:32. Ô, meu amigo Marcelo, se não tiver internet, não vai poder utilizar o aplicativo, aí não vai poder utilizar também a vaga da Zona Azul, as vagas, né, que serão aí centenas ou milhares de vagas, que a gente tem a relação de várias ruas e avenidas, desde várias praças que vão ter destinadas aí às vagas da Zona Azul. Detalhe, foi até bom o nosso ouvinte, o meu amigo Marcelo, tocar nesse assunto, porque a prefeitura, você lembra que há muito tempo a prefeitura lançou internet gratuita na sede aqui, no centro da cidade, em bairros, em distritos. Sim. Mas há muito tempo que eu não pelo menos, se está funcionando, desde deve estar precariamente. Então, é bom nesse momento que a prefeitura até... A gente chama a atenção do governo municipal que reveja essa situação, colocar que já era para ter uma internet 5G. Cidade como Feira.
Funcionando bem,
funcionando,
né?
Funcionando bem na cidade inteira. Hoje, tem muitas cidades no mundo, Deise. Cidades que têm internet. Você chega na cidade, tem internet em qualquer lugar. Feira de Santana já era para ter internet. E eu lembro, há muito tempo que a prefeitura trouxe a internet, mas há 7, 8 anos funcionava bem. Hoje eu não sei. Eu ouço dizer que não funciona a internet da prefeitura. Mas precisa, viu? Inclusive para esse projeto da Zona Azul. Tem que ter internet, né? Pelo menos as pessoas que não têm, ou naquele momento tá com problema, não tem internet no celular, até para utilizar o aplicativo. Então é importante, não só pela Zona Azul, mas que volte a funcionar. Que mesmo se esse projeto da internet aí de Feira... não tiver funcionando.
Feira digital.
Feira digital, que bote um outro, que a cidade tenha internet, que hoje não tem mais. Como a gente não tem uma internet, tudo é internet desse. Até pro comércio, observe. Claro que as lojas disponibilizam. Mas, no geral, você tá no meio da rua para comprar uma, por exemplo, um ambulante, ali na praça do Lambi Lambi, por exemplo. Você vai comprar um tomate, né? E aí, cadê a internet para pagar o Pix? Isso. Se você não tiver, você não vai comprar. Aí a vendedora ou o vendedor vai deixar de vender. Observe, uma internet, ela também faz parte da economia. Faz parte, é dinheiro circulando.
Isso.
Então, você hoje, quando implantar a Zona Azul, você não tem internet, e aí como é que você vai ter acesso ao aplicativo? Para você ver as vagas disponíveis, para você fazer o pagamento, enfim. Então, é importante que o governo municipal veja essa questão do Feira Digital. Né? Colocar internet boa, de qualidade, para a cidade, principalmente no centro da cidade. 7:35, vamos continuar falando de Zona Azul? Vamos lá?
Exatamente, para a gente ouvir também pessoas voltadas para o setor econômico, do comércio aqui em Feira de Santana. Vamos ouvir agora o Sandro Santana, ele que é presidente da Associação Comercial dos Ambulantes aqui em Feira de Santana, responsável pelo Feiraguai, não só a Praça Presidente Médici, mas toda aquela região que compreende o Feiraguai aqui em Feira de Santana. E ele fala da sua opinião a respeito da Zona Azul, de que forma vai ajudar o comércio do Feiraguai.
O Deise, antes de Sandro, só para você ver, o ouvinte está falando aqui. Então eu falei que tem várias cidades do Brasil, tem internet aberta para a população toda, por exemplo, Mucugê. É Chapada Diamantina, né? Cidade turística. Mas lá tem internet para todo mundo. E outras cidades grandes também. Então, Feira Digital voltar aí a funcionar para toda a cidade. Vamos
porque
lá.
O Feira Digital só está funcionando aqui no Mercado de Arte, Centro de Abastecimento, pelo menos que foi implantada, né? Mas não sei se está de qualidade, pelo menos funcionando para as pessoas poderem usar. Mas vamos ouvir o Sandro Santana trazendo sua opinião a respeito da Zona Azul para a região do Feiraguai aqui em Feira de Santana.
Tudo bem, sempre uma felicidade falar com vocês. A gente anseia muito. O Feiraguai é hoje a maior zona comercial de Feira de Santana, porque compreende não só a Praça Presidente Médici, mas a Rua Bacelar de Castro, a Rua Dom João VI, que é a rua ali do Cemitério Piedade, desde o Posto Brasim ali, a Praça Padre Ovídio. São mais de 180 lojas, unindo-se aos mais de 640 boxes que nós temos no Feiraguá. Então, a gente vem anseando muito por isso, é uma promessa do prefeito. Ele é muito comprometido com Feira de Santana, com o comércio, tem ouvido muitas entidades. Vocês da imprensa têm feito um papel incrível e ele enalteceu isso hoje. São vocês que têm trazido os anseios da população, o quanto o comerciante, enquanto a população cobra através de vocês para que o poder público instale a Zona Azul. Então, a gente aqui veio ouvir dele de maneira fidedigna essa devolutiva de como está sendo construído esse processo, de como ele está levando a sério, de como ele não está negligenciando nenhuma etapa para que a gente, enfim, tenha uma Zona Azul que não seja questionada também na justiça como foi as outras e definitivamente traga para o comércio, para quem vem ao centro da cidade, locais que possam estacionar e assim oxigenar todos os comerciantes.
Agora a gente tem um tempo aí de 2 horas. Você acredita que esse tempo de 2 horas dá para a pessoa ir lá, deixar seu carro e fazer suas compras e voltar sem tanta pressa?
Esse modelo de 2 horas, ele é um modelo que não está sendo inventado por Feira de Santana. Ele já é um modelo, eu vou dizer, internacional. Fora do país também, eu tive uma experiência agora há 2 meses atrás fora do Brasil, onde você tem que renovar a cada 2 horas. O carro pode ficar estacionado no mesmo local por mais tempo, pelo que eu entendi. Agora, a cada 2 horas ele tem que ir lá e renovar o seu estacionamento. Ele só pode pagar por 2 horas. Então, mas em 2 horas é um tempo sim que qualquer cliente pode chegar e fazer as suas compras. Em 2 horas ele consegue chegar no Feiraguá, encontrar tudo que ele precisa, comprar e depois seguir o seu caminho.
O que acontece de importante no Brasil e no mundo passa por aqui. Primeira página.
Tá, e portanto ouvimos Sandro Santana, ele é presidente da Associação Comercial dos Feirantes Comerciantes daqui de Feira de Santana, do Feiraguá especificamente, daquela região toda, e realmente vai trazer os benefícios aí para a região do Feiraguá. E ele fala de uma questão interessante, ele disse que viajou para outros países e que lá tinha esse formato Zona Azul, 2 horas máxima, mas você poderia renovar pelo próprio aplicativo, ia no aplicativo, renovava por mais 1 hora, 2 horas. E aqui em Feira de Santana não vai ter essa possibilidade. Venceu as 2 horas, você tem ali o tempo para você vir pegar seu carro, se não demorar muito. Se demorar muito, o carro pode ser levado, pode ser guinchado e levado aí pela SMT, inclusive pagar multa. E depois tem todo aquele transtorno, né, de pagar guincho, pagar multa, pagar pátio. Então é melhor que fique tudo certinho. Se você sabe que não vai demorar tanto, você já deixa na Zona Azul. Se não, você vê uma outra forma de você deixar seu carro. 7h39, vamos para o intervalinho comercial, daqui a pouco a gente volta e você continua participando aqui do nosso programa. Mande sua mensagem de texto, de áudio, mas participe, o Primeira Página também é seu e o WhatsApp está aberto para você.
Está ouvindo? Quer participar?
É só chamar no WhatsApp 759-9155-2849. WhatsApp
Povo FM. Ouça de segunda a sexta, às 23 horas, Conversando com Jesus. Realização: Igreja Batista Evangelização Nacional. Oferecimento: Cardiocetil, que acalma, tranquiliza e faz você dormir bem. Cardiocetil, nas boas farmácias.
Agradecendo a Deus, agradecendo a você, pela nossa amizade, alegria e calor. Agradecendo a Deus, agradecendo a você, Rádio Povo pra você, com muito amor.
Povo FM, um dia novo todo dia.
Taiocarob é um suplemento que age como depurativo, auxiliando no combate da sífilis, cravos, espinhas, furúnculos e manchas na pele. Taiocarob ajuda nos casos de cãibras, dormências e feridas difíceis de sarar, prevenindo os males do glaucoma, catarata e tireoide. Taiocarob limpa e purifica o sangue, permitindo uma boa circulação. Atenção! O Taiocarob comprimidos é indicado para os adultos, pois é mais forte. Anote! Taiocarob líquido e comprimidos tem a caixa vermelha e você encontra nas boas farmácias.
Ali que gás é tradição.
Atenção, atenção! Grande novidade e oportunidade na Liquigás do Sobradinho, próximo ao antigo Bar Fluminense. Agora, somos revenda credenciada para a entrega do seu gás. Isso mesmo, o programa Gás do Povo. Se você é um beneficiado, vem pra cá. Atenção, revendedor, temos preços especiais. Liquigás do Sobradinho, próximo ao antigo Bar Fluminense. Anote o nosso telezap 75-3301-7816. Compre o seu gás com a gente e leve um lindo brinde.
48 seleções.
Três países.
E um espetáculo que vai parar o planeta. Vem aí, a maior Copa do Mundo de todos os tempos. Mais jogos. Mais emoção. Mais história sendo escrita a cada minuto. Dos maiores craques do planeta, as torcidas que fazem o mundo tremer. A paixão pelo futebol vai unir continentes. Prepare o coração, porque a Copa vai começar. A emoção do Mundial vai tomar conta também dos quatro cantos do Brasil. E a Povo FM vai trazer todos os detalhes para você durante a Copa. Tudo na sua sintonia.
Rádio Povo.
Oferecimento Tiogenol, o azulzinho que te fortalece. Você encontra em todas as farmácias.
Ouça a Rádio Povo no seu computador, tablet, iPad e celular. Leia as principais notícias do dia no site www.radiopovo.com.br. A Rádio Povo online 24 horas, indo aonde o ouvinte está. Anote www.radiopovo.com.br.
Tiogenol, o azulzinho que te fortalece, informa. De segunda a sexta-feira, ao meio-dia, aqui na Povo, você ouve Dinâmico News, onde você fica sabendo de tudo o que acontece no município, na Bahia e no Brasil. Rádio Povo, um dia novo todo dia.
Tá ouvindo? Quer participar?
Só chamar no WhatsApp
75991552849.
WhatsApp.
Bom dia, Brinaldo. Bom dia, Rádio Povo. Rapaz, a proposta é boa, é muito boa. Agora, esse negócio de ter que tirar o carro em 2 horas, não vai dar reggae, não. Se pudesse renovar para o aplicativo, era melhor. Porque o cara, vamos supor, o cara bota o carro e vai no dentista, entendeu? Aí vem essas 2 horas, não dá tempo. O cara tem que sair da cadeira para tirar o carro, não existe não, pô. Isso não vai dar certo, não. Oxe, tem coisa que você não consegue resolver em 2 horas, não. E ele sabe disso. Aí o cara deixa o carro lá para eles guinchar, eles querem dinheiro, isso sim que eles estão querendo. Isso, a prefeitura é muito malandra. Eles têm que botar uma possibilidade da pessoa pelo aplicativo reativar e deixar o carro lá. O cara não vai sair doido para tirar carro por causa de guincho. Isso vai ser uma loucura retada. Oxi, tamo junto, bom dia.
Bom dia, Berinaldo. Bom dia, bancada. Bom dia, ouvintes da Rádio Povo. Vai minha opinião. A via, ela é pública. A prefeitura vai explorar para a gente pagar. Mas vai nos obrigar a vir correndo, tirar o carro em 2 horas? Será que não deveria ser mais flexível ou aumentar o tempo ou a gente poder pagar? Imagina se eu estiver na cadeira de um dentista ou na sala de um médico ou em uma reunião. Aí eu já estou vendo um pouquinho de ditadura. Eu acho que não pode ser assim. Nós estamos pagando. E onde fica a defesa do consumidor? Cadê o PROCON? Meu nome é Jorge, eu sou ouvinte da rádio, moro aqui no bairro Jardim Sucupira.
O que acontece de importante no Brasil e no mundo passa por aqui.
Primeira página.
Música.
Aí você observa que o pessoal, claro que muita gente está contestando, reclamando do valor, até antes de implantar, mas é um valor porque em Vitória da Conquista é R$ 3,00 por hora, aqui vai ser R$ 2,50.
Isso.
Salvador é R$ 1,50 por hora. Isso. E lá o tempo máximo na mesma vaga são 3 horas, mas lá em Salvador pode renovar. É. Eu acho, como eu falei, poderá ter ajustes. Eu acho que poderia dar a opção de renovar. Pelo menos por mais uma hora.
Mais uma hora.
Não é? Isso. Porque vai ter casos desses. Claro, olha. Gente, a gente tem que cumprir as regras. Claro que a maioria, 2 horas, quem vai ao centro da cidade, né? Eu vou aqui no centro, eu vou entregar um documento, eu vou no contador, eu vou comprar, vou fazer uma compra. Às vezes, em uma hora e meia, você resolve. Mas tem alguns casos, como eu já citei aqui um exemplo. Você está numa consulta médica. Você hoje, para você marcar, a depender aí do profissional ou do local da clínica, você marca uma consulta 8 horas, você chega às 7, você é atendido 9 ou 10. É assim. E um exame? Você passar por um procedimento, você está num dentista, por exemplo. Como que você vai retornar para aquele local para retirar o carro? Então, eu acho que deve... Aí a prefeitura poderia rever e discutir essa questão. É um dos pontos. Agora a regra é para ser cumprida. Imagine, desde se for 3 horas, o pessoal ia reclamar. Não, 3 horas está pouco.
Está pouco, é.
Bote mais 1 a 4. Ontem eu lembro que o prefeito falou assim, ó, se for para deixar 4 horas, é melhor deixar como está. Uhum. O pessoal deixar logo o carro o dia todo. Porque a intenção da Zona Azul... A Zona Azul é um nome que é usado em vários locais. Nem todas as cidades o nome é Zona Azul.
Isso.
A Zona Azul quer dizer... É o estacionamento público rotativo. Se usa muitas vezes Zona Azul. Mas, se não tiver rotatividade, não é estacionamento público rotativo. Então não tem. Você não tem. Pra quê? Se você for deixar um carro também 5 horas lá na mesma vaga, não precisa ter rotatividade. Ou seja, vai continuar como é. E por isso que tem que ter, pelo menos, você retirar daquela vaga. Digamos, desse, você está ocupando uma vaga na Vida Senhor dos Passos. Ali a vaga tem uma numeração, número 40. Você tem que retirar daquela. Você pode ir para a vaga vizinha, se tiver, se ela não tiver, ocupada. Se ela tiver desocupada. Você pode ir. Agora você tem que retirar daquela para aquela vaga que você está seja ocupado por outra pessoa que está chegando no centro, naquele local, naquele momento. Aí por isso que vai ter sempre uma vaga na região. Por isso que tem rotatividade. Por isso que é bom para o comércio. É bom para o cidadão. Muita gente não sabe como funciona. Mas essa rotatividade que você sempre vai encontrar um local para você estacionar. Olha em Salvador, desde quando a gente chega. Você chega numa região, na rua, sempre você vai achar uma vaga. Porque tem alguém saindo. Sempre vai ter alguém saindo da vaga porque estourou o tempo. Então é importante. Uma outra coisa que eu acho que vai acontecer, viu, meu amigo Reginaldo Tracajá. Ô, Regi, obrigado, viu? Pela audiência, sempre acompanhando a gente aqui, o Primeira Página, marca da credibilidade. Uma outra coisa que vai acontecer, isso aí é normal, vai forçar, meu querido Alberto Henrique, os estacionamentos privados, que hoje cobram um valor absurdo. Tem estacionamento que cobra, começando logo de 8, 12. Tem estacionamento aqui em Feira de R$ 20. Claro que com as vagas da Zona Azul, no valor de R$ 5, 2 horas, esse pessoal vai ter que baixar o preço. Por quê? Vai surgir vaga, muita gente que é obrigado hoje, não tem opção, tem que colocar o carro no estacionamento privado, vai usar a vaga na Zona Azul.
É.
E vai sair o quê? R$ 2,50 por hora. Estacionamento mais barato aqui em Feira, meia hora é R$ 4,00. A média, meia hora R$ 4,00. Tem alguns de R$ 3,00. Mas tem estacionamento de R$ 12,00, de R$ 16,00, aqui no centro da cidade. Tem até de R$ 20,00. Então, com a Zona Azul, vai diminuir. Muitos estacionamentos, porque virou a febre, viu? Virou a febre.
Virou um grande comércio.
De 15 anos pra cá, você tinha estacionamento, você sabia. Era um aqui, outro ali, eram poucos na cidade. Você vê, todo mundo começou a demolir imóveis no centro pra criar estacionamento. Até pra não pagar o IPTU, porque o IPTU é caro no centro. Muita gente vai criar estacionamento pra não pagar o IPTU.
E é algo que você não gasta, né? Nesse pessoal que faz, só faz demolir, abrir um espaço, coloca uma pessoa ali e não coloca nada. Não tem estrutura nenhuma.
Não tem cobertura, não tem nada.
Não tem cobertura, não tem nada. Então
vai cair muito. E ou eles conseguem equiparar o preço. Aí, se equiparar, ficar próximo, muita gente vai preferir colocar no estacionamento privado. Até porque já foi, é dúvida também da população, Caso, ah, Casomba, eu paro meu carro, viu, Reginaldo Tracajá, em uma vaga da Zona Azul, em Feira de Santana. Vai que leva meu carro. O carro é furtado. Ou danifica, alguém, um meliante lá, arromba, né, quebra o vidro, leva um objeto. E aí, quem vai pagar? Quem vai pagar? Deveria ser o município ou a empresa, onde tem Zona Azul. Mas não é assim, não. O próprio STF tem, já tem jurisprudência dizendo que não é de obrigação do município nem da empresa que opera a Zona Azul nos municípios brasileiros, são muitos, eles não têm o dever de ressarcir. Então, para o pessoal já ficar sabendo, não é igual um estacionamento privado. Então, se equiparar o preço, eu acho que muita gente vai escolher. Agora, se não equiparar, continuar com esses preços, vai perder e vai perder muito cliente os estacionamentos privados, Deise.
É, tem outra questão também em relação à Zona Azul, que é a tolerância. Por exemplo, se você compra ali um crédito, né? Que vai ser assim, pelo aplicativo. Você compra o crédito e quer botar, colocar 2 horas, mas você não usou. Ia para um lugar e ficou apenas 15 minutos. Você não paga. Não vai pagar. Você devolve ali, aí informa no aplicativo que você já vai sair e você, o crédito é voltado para você.
Se eu utilizar 40 minutos, eu continuo com o crédito de 2 horas?
Continua com o crédito do restante.
Eu posso usar no outro dia, em outro momento, em outra vaga, né? É, eu saio da Senhor dos Passos para Calilândia.
Sim,
chegando lá, eu posso usar.
O restante que você tem de crédito, pelo menos, é assim que funciona, que eu tava olhando aqui, é assim que funciona em Vitória da Conquista, por exemplo. Vitória da Conquista em Salvador também.
Vamos esperar o edital.
Vamos esperar como é que vai ser.
A prefeitura vai lançar aqui em feira o edital, né?
É, tava para sair, inclusive, o resultado. É, o prefeito disse que foi na Bolsa de Valores, aproveitou essa ida a São Paulo para conversar a respeito disso, tanto ele quanto a secretária de administração, Sandra Pege, em relação a essa questão. E aí eles deixaram lá o projeto para ser avaliado pela B3, pela Bolsa de Valores em São Paulo, e a resposta seria ontem. Praticamente, acredito que essa resposta não chegou ontem, porque o prefeito disse que se chegasse ontem, já ia sair no Diário Oficial hoje essa licitação. Pelo menos aqui, olhando aqui, essa licitação ainda da Zona Azul, não vi. Não vi ainda no Diário Oficial. Vou olhar aqui novamente para ver se já está. Mas se tivesse, já teria saído, que geralmente publica cedinho.
7h54 e cada dia está se enrolando mais, viu? O pré-candidato a presidente da República, o Flávio Bolsonaro.
É.
Ontem ele foi, inclusive, esteve no Congresso Nacional para falar, não é, como foi a relação sobre aquele dinheiro que ele pediu, o áudio que foi vazado aí. E ele antecipou, porque a imprensa, na verdade, antecipou. Ele teve, depois daquela conversa toda, Vocaro já preso, aliás, já com a tornozeleira, já estava preso, não estava em prisão domiciliar. Ele esteve com o Vocaro, teve que assumir. Olha só como é a relação, como era a relação. Acho que está difícil, viu, ele sustentar essa candidatura. A pesquisa que saiu ontem já perdeu 6 pontos, está derretendo. Eu acho muito difícil. Estava conversando agora com um político aqui da região, disse que é muito difícil, inclusive que apoia ele. Mas diz que é muito difícil para ele manter uma candidatura aí, vai, a tendência é derreter, porque tem mais coisas que podem aparecer. E aí, muita coisa que não soltaram ainda. Hã? Então tá difícil, viu? Olha a relação que ele tinha. Mesmo Vocaro preso, ele esteve lá visitando o Vocaro, que tá todo enrolado, viu? Isso não tá no chale da doida, não. Isso tá todo enrolado, tá pior.
Tanto ele quanto o pai dele também. O pai foi preso também.
7h55, meu querido Alberto Henrique.
Muito bem, Berinaldo. Um jovem de 18 anos foi encontrada por policiais nesta terça-feira após fingir um sequestro na cidade de Guanambi, no sudoeste da Bahia. As buscas começaram após familiares denunciarem o desaparecimento dela na segunda-feira. Conforme informações da polícia, o pai da jovem procurou a unidade policial para comunicar o sumiço da filha. A mulher não teve identidade divulgada. O namorado dela já foi à delegacia e apresentou mensagens recebidas por meio de um aplicativo. As mensagens haviam sido enviadas por um número desconhecido. As investigações da polícia constatou que a situação se tratava de um sequestro falso, Berinaldo, motivado por desentendimentos. Ela foi encontrada por policiais em uma residência no bairro de São Francisco. A jovem estava com amigos sem sinais de violência ou privação de liberdade, Berinaldo.
7h56, gente, muito obrigado, viu? A gente vai ficando por aqui, mas amanhã, se Deus quiser, a gente está de volta. Agradecer a você pela audiência, por escolher o Primeira Página, por escolher a Povo FM, para você se informar, começar o seu dia, começar a sua quarta-feira muito bem informado, muito bem informado. Amanhã a gente volta, se Deus quiser. Ô, Deise, até amanhã. Até amanhã, 6 da manhã, aqui com o Primeira Página.
Até amanhã, um abraço a todos.
Ô, Alberto Henrique, muito obrigado, viu? Amanhã a gente se encontra, 6 da matina, 6 horas, com muita informação para começar o dia sempre com informações.
Valeu, Berinaldo. Um ótimo dia para você, para Desi Campos e os ouvintes aqui do Sonsaço da Povo FM.
9:30 da manhã tem ele, meu amigo Emanuel Brito, com a manhã mais animada do rádio brasileiro. E você continua aqui na Povo. Tá na Povo, tá na melhor.
A notícia acontece aqui. Bem pra Povo. Um dia novo todo dia.
Aos sábados aqui na Povo tem.
Todo sábado é assim.
Todo sábado é assim. Muita música boa. E a participação dos ouvintes.
Prostassolute é um suplemento à base de óleo da semente da abóbora, vitamina E e associações, que age como anti-inflamatório natural, auxiliando no tratamento de hiperplasia prostática, que é o inchaço da próstata. Prostassolute também é para você que levanta muitas vezes para urinar e quando vai urinar tem o jato fraco e pouco. Tome Prostassolute. Prostassolute você encontra nas boas farmácias.
Sempre pronta para te atender. Rapidez e qualidade no atendimento se uniram a uma equipe super qualificada. Esquina da Maria Quitéria com a Getúlio Vargas. Venha fazer sua medicação pelo nosso zap 759-9160-1096. Nova fórmula, o seu manipulado na dose certa.
Cardiocetil Pro é um suplemento que tem ação tranquilizante e calmante, que faz você dormir melhor. Cardiocetil Pro garante uma sensação de bem-estar. Cardiocetil Pro auxilia no tratamento da ansiedade, depressão e estresse. Cardiocetil Pro controla suas emoções, proporcionando calmaria e bem-estar para você cumprir suas tarefas diárias. Cardiocetil Pro acalma, tranquiliza e faz você dormir bem. Cardiocetil Pro comprimidos ou líquido você encontra nas boas farmácias de sua cidade.
Povo FM 103,7.
Rádio Povo. Essa emoção que toca o coração. O prazer de ouvir uma música boa no rádio tocar. É muito mais que alegria. É ter sua companhia. Uma nova canção. Viajar na emoção da melhor sintonia. Povo FM, tocando em todo lugar. Povo FM, a sua melhor companhia. Povo FM, 103,7. Um dia novo todo dia.
Esse programa é independente. O seu conteúdo é responsabilidade exclusivamente dos seus idealizadores.
Oferece uma estrutura completa e a experiência de quem tem mais de 50 anos. 4 hospitais, centros médicos, rede de laboratórios e rede credenciada. Administrado na Bahia, porque a prioridade é estar ao lado dos baianos. Promédica, muito mais saúde. Ligue 32719115. ANS 326861.
Toda mãe
mãe tem um jeito que é só dela. Um olhar que acolhe, um estilo que inspira, uma presença que marca. E quando alguém é tão único, merece um presente à altura. Mês das Mães nas Óticas da Fábrica. Óculos solares e armações femininas com 20% de desconto. Modelos exclusivos, sofisticados e perfeitos para presentear quem sempre foi a sua maior referência. Óticas da Fábrica. Sua mãe é única. O presente dela também deve ser. Consulte o regulamento na loja.
Se o seu negócio precisa de produtividade, eficiência e cuidado nos detalhes, conte com a Souza e Filhos Facility Services. Referência na Bahia em higienização hospitalar, limpeza empresarial, portaria, jardinagem e serviços de copa, a Souza e Filhos Facility Services atua com excelência há mais de 20 anos. Tem um serviço personalizado ligando para 71-34-31-36-13. Repetindo, 71-34-31-36-13.
Crianças e adolescentes precisam de proteção. Por isso, a ALBA apoia iniciativas de conscientização e cuidado dentro e fora da internet. Nos últimos anos, aprovamos a lei que combate a adultização e a sexualização infantil. Também, leis que fortalecem o acolhimento e reforçam a segurança digital. Esse compromisso também está no apoio à campanha Fala Filho, do Ministério Público da Bahia, que orienta sobre os perigos da internet. A Assembleia Legislativa da Bahia, firme no trabalho, presente no cuidado.
YC296, 101.3, Metrópole FM, a Rádio da Cidade.
Metrópole FM.
Agora, na Rádio Metrópole, Jornal da Bahia no ar. Na sequência, Metrópole Turismo. E às 11 da manhã, bem na hora. Metrópole, Metrópole. No rádio, nas bancas, na internet e no calcanhar de quem anda fazendo besteira. Metrópole, Metrópole. Bom dia na Metrópole. É informação e serviços. O dia começa quente. Bom dia na Metrópole. É bom dia com Mário Kertz. Rádio Metrópole. Bom dia com Mário Kertz.
Jornal da Bahia no ar, primeira hora. Oferecimento. Faça pós-técnico no Senai. Aulas 100% online. E Sistema Comércio Bahia. Fé Comércio, Sesc e Senac. Trabalho que valoriza a Bahia.
A gripe não espera e a sua empresa também não pode parar. Por isso, o SESI Bahia oferece vacinação contra a gripe com toda a estrutura que sua empresa precisa. São mais de 15 anos vacinando a indústria com equipe especializada e atendimento direto nas empresas. É mais proteção para os trabalhadores, menos afastamentos e mais produtividade no dia a dia. Garanta agora a vacinação da sua equipe. Reserve as doses pelo WhatsApp 71-3255-6500. SESI Bahia, saúde é com o SESI.
Imagine um hospital onde o cuidado e tecnologia se encontram para te dar todo o conforto que você merece. Chegou o novo Centro Médico Santa Isabel Unidade Ondina. Aqui você tem o atendimento de uma equipe multidisciplinar e um ambiente exclusivo para a saúde feminina. O Centro de Cuidado da Mulher, em parceria com a Oncoclínicas. Novo Centro Médico Santa Isabel Unidade Ondina. Agende sua consulta pelo 71-2203-8100.
Responsável técnico Dr. Jorge Mota, CRMPA 14612.
Comece o dia com quem faz a Bahia pensar. Das 7 às 8 da manhã, de segunda a sexta, Bom Dia com Mário Kertz. Notícias quentes, análises afiadas, trânsito ao vivo, repórter nas ruas, interação com ouvintes. Tudo isso com opinião forte, inteligência e aquela dose de malícia e irreverência que você só encontra na Metrópole. Bom Dia com Mário Kertz, na rádio e no YouTube. Metrópole, onde todo mundo fala e todo mundo ouve.
Se o seu negócio precisa de produtividade, eficiência e cuidado nos detalhes, conte com a Souza e Filhos Facility Services. Referência na Bahia em higienização hospitalar, limpeza empresarial, portaria, jardinagem e serviços de copa, a Souza e Filhos Facility Services atua com excelência há mais de 20 anos. Tem um serviço personalizado ligando para 71-34-31-36-13. Repetindo, 71-34-31-36-13.
Jornal, Jornal, Jornal da Bahia no ar. Apresentação, Mário Kertz.
Você conhece o Mário?
Mário!
Você conhece o Mário?
Mário!
O Mário tá na área, não preparo para o Mário.
Olá pessoal, muito bom dia, um abraço a partir de agora falando para todo o interior da Bahia, falando para o mundo, a Rádio Jornal do Comércio do Recife, falando para o mundo, e tinha uma rádio na Argentina, Rádio Belgrano de Buenos Aires, Chiquitita, pero cumpridora, pois é. Nardelli Gomes, bom dia.
Bom dia, Mário, bom dia a todos.
Aragão Queiroz, por favor, meios de comunicação, respeito com o professor aqui, que vai, teve a gentileza de vir aqui conversar com a gente, e você vai ver que é uma entrevista boa para nos informar e a gente aprender mais.
Com certeza, eu seguirei.
Bom dia.
Bom dia.
Modo reduzido.
Ok, ok. Bom dia, colega e professor Mário de Melo Kertz.
Eu não sou professor, por favor.
Não é?
Não. Eu sou aluno.
Mas meu colega é?
Sim.
Então pronto.
Aí não tem jeito.
Ganhei o dia. Um abraço para toda a Bahia, para todo mundo. Estamos ao vivo no YouTube, youtube.com/portalmetro1. Confira, doutor Mário de Melo Kertz, camisa preta combinando com amarelo. Preto e amarelo.
Mas quem eu tô falando, pedindo seriedade, você vem com essa... Eu sou torcedor do Ipiranga.
Demolidor de campeões, isso aí, doutor Mário.
Você vai deixar...
Sim, fique à vontade. Desculpe, desculpe, é empolgação, né? É.
Vai me favorecer com silêncio?
Prometo.
Que bom. Aqui tá conosco professor e pesquisador Camilo Adjo. É professor e pesquisador da Universidade Federal de Minas, com atuação destacada nas áreas de comunicação, política, democracia digital e redes sociais. Ele também é pesquisador associado a outras organizações, escreve na imprensa, e aceitou gentilmente esse convite, está aqui com a gente. Camilo, que prazer te conhecer, estar com você aqui. Obrigado por ter vindo aqui conversar com a gente. Você está bem?
Eu estou ótimo, obrigado por perguntar. Assim, eu queria agradecer ao convite de vocês, a generosidade. É um enorme prazer estar aqui, de volta, é a segunda vez que eu estou aqui. Já estive antes, também foi uma experiência muito legal. Estou super feliz de estar aqui.
Camilo, nessa área sua que você milita, como é que você está vendo essa mobilização? Nós estamos há 133 dias de uma eleição e muita gente não se dá conta disso, sabe? Ontem mesmo aqui eu perguntei aqui a várias pessoas, minha cara, quanto tempo falta para a eleição? Ah, não sei, 4 meses, 5 meses. Está pertíssimo, estamos na boca de uma eleição fundamental, porque você vai eleger o presidente, 2 senadores, governadores, deputados federais, deputados estaduais. E a gente está vivendo, né, nessa coisa que mudou bastante nos últimos anos, com a força da internet, com a força das redes sociais, a fake news, agora inteligência artificial. Então, e denúncia daqui, dali, etc, etc. Como é que você vê esse quadro na boca da eleição?
É uma pergunta difícil, né? Porque como você próprio está dizendo, acho que assim, talvez a melhor expressão para definir o que nós vivemos em termos de política, mas acho que de comunicação de modo geral, e a digitalização, digamos, de quase todas as dimensões da vida, né? As nossas interações sociais, etc., elas perpassam muito pelo modo como as plataformas digitais entraram, né, vertiginosamente em muitas das nossas dimensões, assim, de convivência. Talvez a melhor palavra seja cacofonia, né? Assim, hoje é difícil você encontrar um silêncio, é difícil você pensar assim, numa metáfora de que vamos sentar, pensar, conversar, inclusive no que diz respeito às próprias noções e fundamentos básicos da democracia, né? Eu ouvi ontem o professor Wilson Gomes participando de um debate na Globo News, cujo tema principal foi a própria ideia da tolerância, né? Então, assim, eu imagino que nós ainda, eu não sei se nós ainda estamos aprendendo, não sei onde nós vamos parar, né? Definitivamente não vou arriscar nenhum tipo de profecia aqui, mas é o fato de que o que nós temos é cada vez mais uma vida profundamente acelerada. Me parece que é uma vida que ela não nos dá muito tempo para respirar, né? A própria ideia de que, assim, né, nós dificilmente respondemos e conversamos, a gente reage cada vez mais, né? Por conta dessa dinâmica, dessa velocidade. Mas entrando mais especificamente na política, Mário, eu imagino que talvez, assim, a concepção que melhor defina uma corrida eleitoral, ou pelo menos a política como ela é feita atualmente, é justamente aquela ideia da campanha permanente, sabe? Não existe mais essa ideia de que, por exemplo, eu acho que, assim, o horário gratuito de propaganda eleitoral, nossa própria legislação eleitoral, de alguma forma já está caducada, né? Na medida em que, obviamente, existem alguns dispositivos legais fundamentais, né, para se criar alguns elementos importantes, assim, do jogo democrático, mas a verdade é que as campanhas não param, as campanhas elas acontecem o tempo inteiro. E eu acho que a requisição que se faz, inclusive, para a política institucional é que o sujeito que quer definitivamente construir uma imagem política e se classificar eleitoralmente, ou seja, construir um capital político eleitoral, ele precisa estar na rede constantemente, observando o que as pessoas estão dizendo. E eu ouvi a sua fala, inclusive, sobre participação e quanto isso é fundamental. Sim, definitivamente participar, votar, esse é um direito que foi, né, conquistamos a duras penas, né? Ele é fundamental. Mas, por outro lado, a participação hoje ela se dá de uma maneira contínua, né? Ela não para definitivamente. Tanto que, né, eu acho engraçado quando as pessoas falam de câmara de eco, né, de bolhas, como se as pessoas estivessem isoladas. Imagina, a gente vive na era dos cancelamentos, a gente só fala de treta o tempo inteiro. Então as pessoas estão falando, inclusive, cada vez mais sobre política. A gente pode até dizer assim, talvez não estejam falando sobre política como nós gostaríamos que estivesse, mas estão a falar o tempo inteiro, né? Então, assim, inclusive, né, então, quando eu falo, os políticos hoje precisam, inclusive, se comportar de alguma maneira como os próprios eleitores, estar onde eles estão, né? São as praças digitais, as avenidas, as ruas, né? É por onde as coisas estão acontecendo e sem parar. É uma campanha permanente. Eu gosto muito de falar a respeito, né? Isso definitivamente não é um autoelogio, assim, que faz parte da produção do próprio conhecimento, o atrito de ideias, as divergências de leituras e análises, né? Mas em 2018 eu era um dos poucos caras, por muito tempo, que dizia: prestem atenção no Jair Bolsonaro. Assim. Porque, assim, enquanto, na verdade, a elite política estava esperando as campanhas começarem com base na legislação eleitoral, Jair Bolsonaro já estava fazendo campanha pelo menos desde 2016. E ele não se explica apenas pelo que ele fez com a comunicação digital, mas o quanto fizeram por ele na comunicação digital. E ali também tem uma mudança muito vertiginosa, de que, assim, o próprio movimento de base de uma forma de organização social e política se tornou cada vez mais digital. O impeachment de Dilma Rousseff já, né, já dava, né, muitos sinais disso, né? A ascensão de certos grupos políticos, né, algumas lideranças, como o Movimento Brasil Livre, também vem profundamente a reboque do modo como eles se apropriaram das redes digitais, não apenas para fazer conteúdos para consumo digital, mas para organizar socialmente movimentos, pessoas, para se engajarem e se mobilizarem politicamente. E com efeitos claros, notórios políticos, assim. E, assim, não sei se só para terminar, não sei se eu me alonguei muito, mas eu acho muito interessante que a gente fale, assim, a gente trata muito... Eu acho que hoje existe um retorno, na verdade, assim, de uma concepção hipermediática para tentar explicar fenômenos políticos e também sociais. Que seria, assim, você já certamente passou por isso, né? O quanto diziam que os eleitores brasileiros eram profundamente manipulados pelo jornalismo e que seu voto estava totalmente condicionado com uma manipulação, né? Pessoas passivas, né? Manipuláveis e por aí vai, profundamente vulneráveis a esses tipos de estímulo e tal, né? E hoje são tais dos algoritmos, né? Então, são os algoritmos que estão levando as pessoas para lá e para cá. A esquerda vai dizer que isso beneficia a direita e a extrema-direita. Às vezes, a direita vai lá e diz que tem um... Agora, a imprensa é criticada mais pela direita do que pela esquerda. E por aí vai. Mas eu acho que as pessoas estão esquecendo um ponto que eu acho que ele é muito importante. Que eu acho que é o que as pessoas fazem. Qual é o papel que as pessoas cumprem no fluxo da comunicação digital? Que era uma coisa que já era resgatada lá na década de 1950 pela sociologia da Universidade de Colômbia, que eles falavam assim, do papel exercido pelas pessoas no fluxo da comunicação de massa. Hoje eu acho que é o fluxo da comunicação digital. Então eu penso assim, eu estou cada vez mais encantado com a possibilidade de estudar os fenômenos da opinião pública, fenômenos políticos, muito mais me concentrando no que as pessoas estão fazendo do que exatamente, supostamente, esses algoritmos e todos esses sistemas de curadoria estão fazendo e influenciando essas pessoas. eu fico muito, Mário, talvez você fale disso muito melhor do que eu, mas eu sou de 1979, né? Um filho da redemocratização, aquele cara que viu a política entrando na televisão, a televisão entrando na política. E eu acho muito interessante ver, por exemplo, certos sujeitos que construíram capital eleitoral político fortíssimo, sem passar pelos trajetos tradicionais de filiação a agremiações políticas, do conquista de um determinado mandato, né? Construindo carreiras dentro das instituições tradicionais da democracia, da política, e simplesmente se cacifando eleitoralmente por meio daquilo que ele faz no YouTube e nas redes digitais outras, né? Tem fenômenos que eles são assim impressionantes, como o próprio Nicolas Ferreira, os meninos do MBL, que disse, alguns outros que estão despontando mais a essa esquerda mais radical, revolucionária e por aí vai, né? Então, assim, eu acho que cada vez mais me parece que a gente está deixando escapar, né, um pouquinho o que essas pessoas fazem, né? Quais grupos elas conseguem mobilizar? Quem está ouvindo esses sujeitos? Ou seja, o que nós temos talvez é um ressurgimento daquela categoria social muito antiga que já se chamou de líderes de opinião, que hoje a gente chama muito de influência, né? Com continuidades e descontinuidades, assim, digamos assim, né? Desse conceito. Então, é muita coisa, né, Mário? Mas eu acho assim, hoje eu diria assim, talvez vamos olhar menos para os algoritmos e ver o que esses caras estão fazendo e o peso que esses sujeitos têm, né? Como lideranças de opinião mesmo, de fato. Aqueles caras, portanto, que são reconhecidos numa posição de autoridade para pontificar sobre determinados temas de natureza política, né?
Concordo inteiramente com você. Eu me lembro, Camilo, de alguns momentos, por exemplo, 2013, aquele movimento começou em São Paulo a propósito de um aumento de tarifas de ônibus e metrô. Haddad era prefeito, Alckmin governador, eles acharam, tanto que foram até para Paris para assistir lá um negócio de Copa, Olimpíada, não me lembro. E não perceberam como aquilo foi crescendo e foi tomando parte. E a própria esquerda também não percebeu e foi deixando aquele movimento que acabou acuando Dilma Rousseff, né? Que tentou sair com ideias, vamos fazer uma constituinte, vamos fazer isso, fazer aquilo, mas a onda já vinha assim, um tsunami que levou ela de Roldão, passou para Michel Temer. E o azarão, o Dark Horse do filme, azarão mesmo. Rapaz, e quando começaram a aparecer aqui no programa de rádio também, tinha ouvinte que dizia, rapaz, melhor já ir se acostumando. Eu dizia, não é possível. Eu me lembro que eu entrevistei Alckmin e disse, mas governador, pesquisa, o senhor não está bem. Ah, mas é porque não começou o programa de televisão, ele tinha o que chamava latifúndio de tempo e televisão, porque o Centrão apoiou ele, não adiantou nada. Bolsonaro com aquele negócio foi. E chegamos a 2018 com ele eleito presidente do Brasil. Muita gente se surpreendeu, mas surpreendeu porque não soube olhar o que estava acontecendo. Você concorda com isso?
Plenamente. Era, inclusive, essa era a minha linha de argumento, assim, de defesa nessa época, né? Até alguns colegas de pesquisa, que esses grupos de WhatsApp, a gente ia lá e brincava, fazia apostas, etc. E era exatamente isso. Muita gente apostava porque muita gente estava fazendo análise política, tentando fazer algum tipo de previsão com base em categorias que elas já tinham, de alguma maneira, caducado. Uma delas era isso que a gente estava falando sobre a legislação eleitoral. A elite política, ela pecou demais na medida em que ela não percebeu, né, que em 2018... E um intervalo aí, digamos, de 10 anos, porque de 10 anos em relação aos Estados Unidos, né? Porque o primeiro presidente digital americano foi Obama em 2008. Né? E a gente teve aqui em 2018 o Jair Bolsonaro, definitivamente. Então é isso. Então, enquanto essa fala do Alckmin é muito interessante, assim, porque ela é denotativa daquilo que eu estava mais ou menos ali tentando argumentar na época, né? Então, assim, enquanto a elite política estava esperando a eleição começar com base, né? com base exatamente na legislação eleitoral, né? A campanha de Jair Bolsonaro já estava fazendo isso há muito tempo, já estava na rua, nas ruas, nas praças digitais há muito tempo. E era muito interessante porque existiam algumas armadilhas retóricas à época, né? Uma delas era uma insistência em fazer uma divisão entre o que seria o mundo real e o que seria o mundo virtual. Meu Deus, já não havia diferença nenhuma. Existem assim, algumas anedotas muito interessantes da pessoa que vai à rua, né, para protestar e que leva um cartaz: saia do Facebook e venha para a rua. No mesmo momento, a foto dela com esse cartaz já está circulando no Facebook, em todas as redes digitais. Né?